episódio 323, de às 6:30 no portão, domingo chuvoso, domingo de eleições, domingo de trabalho. Já acabei agora de votar, ok? E fiquei logo triste com uma cena, pá. Fiquei logo triste porque aqui na minha freguesia eles dividem por ordem alfabética, mas lá no fundo eu sei que eu estou na mesa de secção 1 porque já sou velho para caralho. É muito isso, porque eu já não sei o que é que a não morrer muitas pessoas que é de A a J. Pareço ser da secção 1 agora, porque sempre foi da secção 2. Ah, não sei, deve andar aí uma pandemia de pessoas a falecer com a letra A, a letra J. Mas pronto, votei, pá, para ninguém ficar triste, votei em todos. Acho que às vezes é preciso haver esta humanidade na política também. É preciso essa humanidade. E, pá, é necessário haver essa vontade das pessoas. Essa vontade de, pá, não, vamos fazer o bem, sem olhar a quem. E, pá, votei em todo, não, estou a brincar. Votei no que tinha que votar. No que eu achei que, já que se fala tanto do voto útil, achei que votei na pessoa que mais precisava do meu voto. Do meu voto. E não é do meu voto, porque sou eu, não. Do meu voto relacionado com a necessidade do meu voto no local onde eu vivo. Ok? Acho que é a melhor explicação para a pessoa em quem eu votei. Pá, não vou apelar aqui a voto, primeiro porque muitos de vocês não ouvem quando o episódio sai, ouvem só na segunda-feira, por exemplo. Alguns ouvem no domingo, mas mal era que fossem votar, porque vá lá, 500, o grande carro de bosta. Mal era se fossem votar por alguma merda que eu tivesse dito, pá, isso, vocês tinham que fazer uma introspecção e pensar no que realmente é a vida para você. Para além de eleições, podemos falar ainda do que eu não falei de Paris, do que eu fiz, do que fizemos depois de ter gravado o último episódio, não é? A grande parte dele ao vivo do Museu d'Orsay, lá no meio de pessoas de todo o mundo. Pessoas de todo o mundo. Desafio, pá, desafio. Desafio o povo a fazer isso. O povo que tenha podcasts e conheça isso. Desafio a fazer isso. É uma sensação estranha. Ainda por cima, no sítio onde eu estava, porque havia portugueses, certamente, pá, e estás lá a dizer barbaridades, portanto, desafio isso, e vinha com o telemóvel, começou-se a gravar um áudio, portanto, há formas de esconder a tua maluquice. E então, o que é que nós fizemos depois de irmos ao Museu d'Orsay? Depois de irmos ao Museu d'Orsay, fomos almoçar, ok? Fomos almoçar lá relativamente perto ao museu e aquilo era um restaurante italiano, tinha cenas italianas, mas não só. E eu, que não comi carne durante 8 anos por aí, decidi. Já tinha voltado à carne, não é isso? Mas decidi ir lá no restaurante. Eu vi lá uma cena que era, não me dizia que era aquilo que eu pedi, que era raw meat special, como uma cena assim, pá, carne crua especial. Opa, eu pensei assim, ok, os gajos estão a dizer raw meat special, está bem, isto é tipo um bife mal passado. Não, era o chamado bife tártaro. que eu nunca tinha provado. E mal é quando a cena que tu vais comer só fica boa ou barra comestível se tu meteres muitos condimentos mesmo após ele ter sido confeccionado. Então aqui veio uma espécie de um hambúrguer, mas mais alto. Estou a ver tipo um boião de Nivea, um bocadinho mais alto. Exatamente, é essa a explicação. Perfeito. Um boião de Nivea, um bocadinho mais alto. E tu podias provar uns molhos e não sei o quê. E aquela merda só se tornou comestível quando eu peguei na salada que vinha e embrulhei, não com as mãos, não é? Que não somos malucos. Não é frango assado, se fosse frango assado era como uma coisa. Peguei na alface e enrolava a carne na alface, ou a alface na carne, e comia. Era a única forma que aquilo ficava minimamente comestível. Não recomendo. Quando disse que queria o raw meat special, ele lá dizia que estava pronto. Foda-se, não acredito. É beef tartar. Mas foda-se, acaba por a vergonha e o medo de parecer de um otário. Depois de fazeres o pedido vais ter que o consumir, mano. Não há forma de ser de outra forma. Tá bem? Pronto, depois fomos ao museu da Lingerie, não é de lingerie também, que também seria super interessante. Fomos ao museu de Lingerie, que fica do outro lado do rio Sena, fica a terra também relativamente perto do museu do Louvre. Ou seja, se tiverem ali um dia e não quiserem ver o Louvre todo e quiserem ver o Louvre d'Orsay e o Lingerie, conseguem ver os três museus com relativa facilidade. Não vão ver tudo, não é? Não vão ver tudo, mas é interessante. Ou então façam o seguinte, que é sexta-feira, depois das 18, o Museu do Louvre é gratuito, e na sexta-feira matam já o Museu do Louvre, e depois no domingo o Museu d'Orsay e o Museu Lingerie é gratuito, mas têm que reservar bilhete para o horário que vocês queiram. Fazem essa jogada e conseguem visitar os dois museus com relativa facilidade, está bem? Depois, então, no Museu do Lingerie, é um museu mais pós-impressionista, está bem? Chupem aqui com história de arte. É um museu mais pós-impressionista e o que é interessante? Lá tem um quadro que ocupa aquilo. Eu penso até, eu não quero dizer uma asneira, mas dizendo, olha, se não é verdade, passa a ser, que é. O museu tem aquele formato para... Não faz sentido. Eu ia mandar aqui uma mentira, mas não faz sentido o que eu ia dizer. Porque o quadro podia estar disposto de outra forma. Portanto, porque não foi o quadro existente daquele museu. Certamente. E então é os quadros dos nenúfares de Monet. Ah, muito bonito, muito porreiro. Vale a pena. Aconselho a visita. É gratuita. Pá, tanto no Orsay como no Lingerie foi relativamente fácil de entrar. No Orsay tinha mais gente, foi um bocadinho mais moroso, mas é interessante porque pronto, é por questões de segurança. Porque opa, alguém pode ir e pintar um quadro. Pintar um quadro, assim parece bem, pintar um quadro não, mas atirar tinta a um quadro e torná-lo um quadro abstrato, mas pronto. Outra coisa super interessante do museu, que depois tem o piso de baixo e no piso de baixo tem mais umas obras também interessantes, mas é algo que a França e não só, a Inglaterra fazem muito, que é roubar a arte de outros países, não, isso também, roubar a arte de outros países, mas também outra coisa muito interessante, que é tem um barzinho com comida, bebida, merchandising, souvenirs. Pá, não há forma de tu não gastares dinheiro, ok? Se eu saí do Orsay e da Lingerie sem gastar dinheiro, saí. Saí porque eu não sou otário, meu. Não sou otário. Sou otário e... Não, mas não gastei nesse... Mas gastei em Versalhes. Gastei em Versalhes, exato. Comprei uns doces típicos, entre aspas. Assim, uns rebuçados. Que até eram interessantes. Eram interessantes, mas alguns sabiam a remédio. Sabiam a doutora Baiar. Ok? Pá, acabei de fazer uma coisa, pá. Que nunca pensei fazer isto na vida. E não é saltar de avião ou dar um wi-fi num urso. Vim no horário de abertura do Intermarché. Vim no horário de abertura do Intermarché. Aqui quem sabe, sabe. Sabe que há pessoas que fazem fila para entrar no Intermarché. Com os carrinhos, como se fosse tipo sempre Black Friday. E foi uma experiência... Foi o meu Vietnã, ok? Mas já estou de volta. E então, o que é que aconteceu? Depois de irmos então ao museu da Lingerie e ter aquelas cenas todas do bar e das lojas de recuerdos, fomos ver o exterior ali, porque o interior acho que vai abrir já, vai reabrir este ano. Nós fomos à Catedral de Notre Dame, ok? De Nossa Senhora. É assim, muito genérico. Ficou muito conhecida para muitas pessoas por causa do filme, né, do Corcunda de Notre Dame. Não estava lá, pá. Não estava lá, não sei se era por ser domingo, e ele ao domingo não trabalha, não sei. Mas não estava lá. Estava lá então muita gente. E qual é que é o problema? Eu vou dizer, é muito turístico. E vocês dizem com razão, mas também tu estavas lá também. Tu estavas lá também e as pessoas também podem ter pensado isso enquanto tu estavas lá e tu para elas eras um muito turismo, justo. Agora, eu quero acreditar que apesar de eu não ser propriamente pequeno, tá bem, de eu não ser propriamente uma... sei lá, eu não ser propriamente pequeno, eu quero acreditar que eu não... Eu estou num local, ok? Eu estou num local e eu não, entre aspas, mexo com o local. Estão a perceber? Ou seja, eu chego ali, dou o mínimo de... Pá, não... De nenhuma forma eu desgasto o local, ok? O que é que eu faço? Eu cheguei lá... Ele tem lá uma bancada onde as pessoas podem sentar a olhar para Notre Dame, uma bancada em madeira. Sentei-me lá, não perturbei ninguém, não prejudiquei ninguém. Pá, mentira, se cá apareci numas fotos de uns chineses que estavam lá à minha frente e eles vão ter que usar o Photoshop para me tirar, mas isso, pá, isso é impossível. Eu hei de estar aí no Facebook chinês de alguém ou num TikTok chinês de alguém. Ah, é por isso que eu sou adepto desta cena, pá. Devia, onde tu eras filmado ou fotografado, depois vinha ter ao teu e-mail e tu ficavas com as fotos, porque às vezes podem ter grandes fotos, grandes chapas tuas e tu não sabes, mas pronto, fica essa ideia. Mas eu tento perturbar o menos possível o local, ser o menos expansivo possível, ok? Falar pouco, gesticular o necessário, ou seja, estar ciente do local onde nós estamos. Não é pelo simples facto de ser um local religioso, não é só por causa disso, não. Mas respeitar o local, teres a noção onde estás, cá há mais pessoas que também estão a tentar usufruir do espaço, e acho que seria bem mais fácil. E depois, para além disso, nem é os artistas de rua, porque os artistas de rua também dão outra cor ao local, mas é depois as imensas pessoas a tentar vender-te coisas. Pois aí expansivos, falam alto, gritam, de bababá, e tu estás ali e não consegues absorver aquilo que seria uma verdadeira experiência parisiense de ir a Notre Dame, Eu acho que está completamente violada isso. E depois, para não falar, que aquilo, pelo menos, disse que vai reabrir este ano, acho que a tempo dos Jogos Olímpicos, e quando aquilo abrir a sério, nem quero imaginar, acho que a experiência ainda vai ser menos boa do que a que eu tive. Depois, atravessamos o Rio Sena e logo a seguir tínhamos a Shakespeare and Company, que é uma livraria, a livraria para alternos, ok? É aquela livraria que tu entras, não és obrigado a comprar nada, tens lá depois uma sala de leitura, tens um piano, aquilo é um edifício antigo, mas bem preservado. Fila para entrar, mas tivemos uma... A experiência nos dias todos em Paris, tivemos a experiência do chegamos em boa hora, ok? Que é aquela cena de, oi, a fila está pequena, passado 5 minutos estarmos na fila, a fila está gigantesca, pronto. E aconteceu-nos isso em Versalhes, no d'Orsay, aconteceu-nos um pouco por todo lado, no L'Orangerie também, aí no, books, no Shakespeare and Company. Depois do Shakespeare and Company, fomos ver a Torre Eiffel de dia, ok? Eu já tinha visto, mas fomos ver a Torre Eiffel de dia pela primeira vez nesta viagem, já no terceiro dia, no domingo. Mais uma vez, local imensamente turístico, algumas coisas em obras. Rouba um pouco mais uma vez essa experiência idílica que queiras ter. Acho a ideia, por exemplo, de pedir em casamento em Paris está totalmente ultrapassada. Não acho que Paris seja a cidade do amor. Se já o foi, acredito que seja. Atualmente não. Está bem? Atualmente não. Essa coisa, mais uma vez, não pode estar descansado e não lá tentando vir vender alguma coisa. Eu percebo, ok? Eu percebo, mas... eu percebo, mas não entendo. Pronto. Depois da Torre Eiffel, fomos ao Arco do Triunfo, ali junto aos Champs-Élysées. Também estava em obras, lá uma parte. Descemos um pouquinho a Rua dos Champs-Élysées em direção à rua à loja, ao futuro hotel da Louis Vuitton, que eles estão a fazer algumas obras e colocaram uma caixa gigantesca da Louis Vuitton para tapar a fachada das obras. Incrível, tornou-se um marco turístico para ir lá. E do outro lado da rua, no Champs-Élysées, fomos lá amassar um bistrô, fomos lá amassar uma profiterole gigante, que não é gigante, é tipo do tamanho do... Mas é gigante no mundo das profiteroles. É do tamanho assim de uma bola de Berlim. Basicamente aquilo era uma bola de Berlim que a abriam e colocavam dentro tipo bolas de gelado de baunilha. Okay? Essa merda, 11 euros. E depois regada assim por uma cauda de chocolate que traziam numa mini canequinha. Que eu ainda tentei roubar, não. Mas pensei. Não tentei, mas pensei. Foda-se. 11 euros. 11 euros. Nem vou dizer o que é que eles por 11 euros tinham que me fazer, porque este podcast é para toda a família. Foi curioso. Estava muito bom. Ok, estava muito bom. Há pessoas que não aguentam álcool. Ok, há pessoas que não aguentam álcool. Mas querem na mesma beber. Querem na mesma beber. E então amassamos também aí uns limoncello spritz. E foi curioso porque o gajo depois queria que nós vazássemos. Ah, querem aqui, café? Já acabaram? Querem beber café? Não, 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 não. Não. Ok, voltou, vazou. Passado 5 minutos, veio arrumar as cenas e depois trouxe a conta para pagar e mais uma vez aquela cena de seres otário ou não, ou de estares ali, o gajo ali com uma faca, um facalhão, pronto, que é, mostra-te o TPA para tu pagares e antes de aparecer o valor, foi antes de, não foi ou foi depois de te aparecer o valor que vais pagar, tens ali 5, 10 ou 15% de gorjeta e tu ficas ali naquele vai bem, tipo, fuck, e agora? É assim, eu já comi, eu cuspi-me na comida, não vai fazer. Estás ali e tive que dar. Filhos da... Ah! Pá, deixa-me apanhar-te aqui, meu. Deixa-me apanhar-te aqui em Portugal que tu vais ver, meu. Tu vais ver o que é que eu te vou fazer, meu puto. Vais ver o que é que eu te vou fazer. Depois à noite. Já estava a anoitecer e quando anoiteceu fomos ver a Torre Eiffel à noite, porque depois aquilo de uma em uma hora, durante 5 minutos, mete lá assim os brilhozinhos, para além da iluminação normal, e é porreiro, vale a pena. À noite é mais interessante, porque já tem menos gente, ok, já tem menos gente, mas tem gente ainda suficiente para não ser confortável, não muito confortável, mas tem menos gente e vale a pena ver à noite. Depois tivemos que bazar para casa porque tínhamos que acordar muito cedo, porque o nosso voo era cedo. E para sairmos do local onde nós estávamos, que em transportes era tipo 20 minutos de Paris, do centro mesmo, do centro de Paris, que a área metropolitana de Paris é gigantesca, mas para sairmos do sítio onde estávamos para o centro de Paris eram uns 20 minutos de comboio, que acabamos por fazer de Uber, ok? Porque não havia aquelas horas, pois os autocarros não estavam com cara de que nos iam facilitar a vida, então viemos de Uber. Apanhamos a cena dos autocarros que leva para o Aeroporto dos Pobres, que é 1h20 mais ou menos de Paris, que é o Paris Bevé, e então depois no aeroporto, um aeroporto imensamente pequeno, muito confuso em termos do trabalho deles, porque tu entras numa fila e depois dizes, olha, afinal a fila para Roma ou para Catânia, como eles estavam sempre lá a dizer, é para aqui, e as pessoas estavam numa fila, iam para outra, depois numa fila estava uma rapariga já adulta a chorar, a discutir com o pai. Eles depois vieram no nosso voo para o Porto, não podia deixar de o ser. Eu depois fiz toda uma história e que é verdade, ok? Aquela filha do senhor era filha do primeiro casamento do senhor, ok? O senhor estava agora lá com outra senhora que não era mãe da miúda e a miúda era a ovelha negra da família, ok? E não queria vir de férias com a nova família do pai. Estava ali a gerar confusão, ok? No voo e tudo, mesmo há de fuças. Pá, esta é a história real. Fui acusado de criar esta história, de ser um mentiroso, mas não. Esta é a história verdadeira da jovem adulta chorona a discutir com o pai na fila da segurança do aeroporto de Paris-Bevé. Quem esteve lá sabe que eu tenho razão, menos as pessoas que me acusaram. Deve ser mentiroso. Está bem? Eu já volto. Estou de volta, está bem? Estou de volta. Atenção, senhora, tenha calma, senhora. Andar a passear um beagle, tenha calma, está bem? Andar a passear um beagle, tenha calma. É um cão como os outros, pá. É um cão como os outros. Dizendo isto, se ficar debaixo do meu carro, morre na mesma. Não intencionalmente, atenção. Até tenho amigos que são cães, pá. Portanto, nunca na vida ia fazer isso. Pronto, ia falar muito a sério. Mas tive que ir aqui ao Lidl, pá. Experiência incrível, pá. Experiência muito forte. Acho que hoje o dia tem tudo para correr bem. Só ali a partir das 20 horas é que se vai foder. E nem estou a falar do jogo do Benfica. Mas muito curioso de. Peguei no que tinha a pegar, vou para a fila pagar e, claro, não podia deixar de ser diferente. O Lidl só tinha uma caixa aberta. Eu chego lá, o meu cérebro foi logo, filha da. Pois uma senhora chegou tipo 2 segundos antes de mim com um carro cheio de compras, uma coisa absurda, coisa absurda. E eu já estava, merda, filha. Mas de repente iremos abrir a caixa 3 e eu ultrapasso pela direita a gaja do carrinho cheio de compras, porque ela já estava ali com meia cabecinha dentro do corredor da caixa 1 e eu já está, já perdeste, pá. Já não tens direito de voltar para trás. Fila atrás de mim já bem grande, cheguei a boa hora, como diz o outro, e tive uma experiência rápida no Lidl, que é uma no milhão. É uma no milhão. Pá, e, por falar nisso, usem o meu código na Prósis, José Lopes 1000, que vos dá descontos em tudo, está bem? Portanto, podem usar, e esta foi a parte da publicidade no podcast. De volta agora com o som mais controlado, vamos para as recomendações. Nas recomendações tenho duas de audiovisuais, ambas da Netflix. Uma recomendação que não é bem recomendação, pá, se vocês quiserem ver, dá para ver, não é uma coisa. Também não é o pior filme de sempre, mas pronto. Que é o filme A Donzela, que tem como protagonista a Millie Bobby Brown, também uma das protagonistas de Stranger Things. A Donzela fala de uma donzela que vai casar com um príncipe, mas depois acontece uma coisa, tá bem? Acontece uma coisa. Até posso dizer porque aquilo aparece lá na sinopse. Ela depois é oferecida em sacrifício a um dragão. Pronto. Esse é o que vocês precisam de saber. O que é curioso? O que é que me chamou a atenção neste filme? Pronto, a questão histórica é sempre engraçada, não é? Porque, pronto, faz parte, é a minha poda e eu gosto dessas cenas, mas principalmente porque grande parte das cenas exteriores foram filmadas em Portugal, na Sertelha, na Guarda, onde eu e o José da Silva já lá almoçamos e também eu e a produção do podcast também já lá almoçamos. Que as paisagens lindíssimas de lá, vou ter que lá regressar, porque onde eles filmaram aquilo é incrível, pá. Incrível, e não vimos isso quando lá passamos. Depois também no Douro, na região do Douro, também muito muito porreiro, e depois também no Convento de Cristo em Tomar, também muito fixe, ok? E basicamente isso é grande parte do ter gostado do filme. Se isso não fosse, essas cenas não fossem filmadas em Portugal, pá, é um filme muito básico mesmo. A Millie Bobby Brown, para além de ser a protagonista, também ajudou a produzir o filme. E acho que é muito isto, que é, tens uma atriz que faz contigo uma série de super, hiper, mega sucesso como Stranger Things na Netflix. A Netflix vai-te dar o dinheiro que tu quiseres para fazer as tuas merdas. E ela fez essa merda. Fez essa merda. Porque se eu for aqui, Damsel, em Damsel IMDb. Vamos aqui ver. O filme ainda é recente, está bem? O filme ainda é recente. Tem poucas avaliações. Deixem ver. Vim aqui. Tem alto. Tem 12 mil avaliações já. E de 0 a 10 está em 6,3. Ok? Portanto, não augura grande. Quem? Houve 1.400 pessoas que meteu 10. O filme era 10. Está algo de errado. Algo de errado aqui neste povo. Estava aqui 6 e 7. Com mais. Algo de errado com 1.400 pessoas para este filme ser um 10. Mas pronto. Pá, vale a pena ver, é um filme de domingo à tarde. Pronto, também não perdem nada, também não perdem nada em Silva. Podem perder 1h40, mas vejam. Depois há um filme muito interessante que é o filme The Gentleman, ok, The Gentleman, muito porreiro, opá, do Guy Ritchie, ele que também já andou envolvido aí com a Madonna há uns anos valentes, e ele foi também o realizador de dois filmes do Sherlock Holmes, que tinha o gajo que faz de Tony Stark como protagonista, que agora está-me a esquecer o nome, e não me venham dizer, ah, vocês estão agora a dizer, ah, é o fulano, ok, mas pá, vou ver, opá. Vou ver, tá bem, espera aí, Sherlock Holmes, mas é o exato, aqui um filme de 2011, eu sei que vocês estão a berrar o nome, tenham calma, que eu já a vejo, exatamente, é que o diretor é o Guy Ritchie, como eu disse, ah, o Robert Downey Jr., pronto, e ele, o Guy Ritchie, tem uma forma de filmar muito interessante, principalmente em filmes de ações, fica muito interessante. E ele tinha esse filme, The Gentleman, que eu recomendo muito a ver. E agora, há também a série, 8 episódios, The Gentleman, Senhores do Crime, a série. Opa, incrível, incrível, incrível. Pá, Dei à vontade. Opa, agora eu quero ver. Espera aí. The Gentleman. The Gentleman Series IMDB. Isto também tem IMDB. The Gentleman TV Series 2024. Vamos ver. Tem 8.4. 6.900 avaliações. Pá. Tem 8.4. Eu dei um 9.5. Mas, e vale o 9.5. Olha o que eu vos digo. Vale o 9.5. Ok? Deixem-me ver. Houve aqui 83 pessoas que deram 1. Esquece. Não, isso é povo que está todo refudido. Ok? Todo fudido. Muito boa série isto. E vai continuar, ao que parece. Vai continuar. Acaba de forma que vai continuar. É muito porreiro, vale muito a pena. Eu não vou dizer nada da trama da cena, só vou dizer que são famílias aristocratas que tornam uma cena diferente. Não precisam de ver o filme para perceberem a série, mas se verem o filme, acaba por vos compensar alguma coisa em certas cenas. Está bem? Bom, tenho que ver, decidam. Depois, na música, temos L'Imperatrice com a música Me Dá Igual. Bah, muito porreiro, L'Imperatrice, que regressam este ano a Paredes de Coura. Depois, Sir Chloe com a música Over Again, também está fixe. Depois, as Margaritas Podridas com a música Arrujas, também está fixe. Carrarroja. Depois, Iron and Wine com a música All in Good Time, que também está fixe. E depois da Urban Foxes com a música What Jimmy Said, também está fixe. Está bem? E também recomendo a banda sonora da série The Gentleman Senhores do Crime, uma série que também está fixe. Ok? Esta semana passou, também tivemos aí o Dia das Mulheres. Ok? O Dia das Guerreiras, Lutadoras, Empoderadas, Sororidade. Vamos para cima deles. Ok? Vamos para cima deles. Vamos para cima, meu, o patriarcado. Pá, acho muito bem. Acho muito bem, apenas acho que tem que haver este consenso no conteúdo em que tu partilhas, ok? E eu vejo pessoal que há uns dias, / semanas, tiveram aí uns stress, gajas contra gajas, em que queimaram, não literalmente gajas, quando podiam só queimar o gajo, que era o principal culpado, e depois veio apelar à sororidade no Dia das Mulheres. Ok, acaba por ser um bocadinho ridículo, para não dizer pior, mas achei engraçado. Mais uma vez, o conteúdo que o pessoal põe não consegue discernir da melhor forma. Achei muito curioso. Voltando às eleições, o que é que eu tinha que falar aqui nas eleições? Não sei, eu tinha que falar aqui qualquer coisa, mas já devo ter dito. Pois outra coisa também. Pá, vi essa notícia ontem, pá, fiquei triste. Portugal, número 2 mundial de país que mais. Número 2. Ai, Portugal, número 2 mundial de país que mais toma medicamentos para as insónias. Pá, deixou-me triste, porque o número 1 está lá tão perto. E Portugal tem esta mentalidade de se conformar com o primeiro dos últimos. Não, temos que ir. Temos que ir. Para o primeiro lugar. E acho que é esta mentalidade que nos faz depois crescer como país. Pois outra coisa muito importante, principalmente para os homens que me ouvem, que é relacionado com o toque retal, ok? Querem passar dos 50 anos para os 45, está bem? Portanto, tens aí, em vez de teres aos 50 anos, ser aos 45, em que te colocam os dedos no rabo. Agora, já há algum tempo, mas venho aqui afirmar, fazem-te umas análises ao sangue, e depois, se essas análises ao sangue não estiverem da melhor forma, só aí é que te inserem os dedos no cu. Portanto, ainda há esperança, está bem? Ainda há esperança. Vai em esperança. Esta semana também veio ao de cima que Taylor Swift, Swifter, a Taylor Zona, que usa o jato privado para ir às compras e usa o jato privado para ir mijar, é família do Fernando Pessoa, ok? Vamos aqui ver. Taylor Swift é prima em oitavo grau do Fernando Pessoa. Aliás, há a Taylor Swift autónoma e há a Taylor Swift heterónima, está bem? É prima em oitavo grau. Vamos aqui tentar. They are 2 times removed. Ok. Pá, mas eu queria ver aqui. Eu queria ver aqui. Pá, não há aqui nada a explicar, mano. Nada a explicar. Muito provavelmente a Taylor Swift é um heterónimo do Fernando Pessoa. Pá. Porquê que eu pus Taylor Swift e Fernando Pessoa e aparece-me aqui que o Fernando. Ah, ok. Fernando Alonso e a cantora Taylor Swift passaram por términos. Ah, ok. Pá, eu queria ver isto, pá. Eu queria ver isto, pá. São primos em oitavo grau. Pá, dava para se relacionarem, não? Isto eu vou ter. Pá, vou prometer. Eu posso não cumprir, mas eu vou prometer e eu vou procurar mais sobre isto. Está bem? Vou procurar mais sobre isso. Depois, Kim Barreiros fechou a campanha eleitoral daquele partido que tu dizes quando já estás bêbado e estão-te a deitar álcool no copo. Tu dizes, ah. Ele diz, ah, eu posso estar aqui como amanhã posso estar no bloco de esquerda. Como posso dizer, eu sou profissional. Então, e o Kim Barreiros? Votem quem? Eu voto na minha mulher. Pronto. É mesmo assim. É assim. Acabou. É isto que é ser minhoto. Eu voto na minha mulher. Esta semana, exato, por falar em eleições, acho que era isso que eu queria falar, não sei. Mas esta semana recebi aqui no meu local de trabalho, recebi aqui no meu local de trabalho uma comandita, que é assim que se chama, uma comandita. Três homens, estamos assim a falar de cenas aqui do meu local de trabalho, bababá, e eles a meio da conversa lembram-se de dizer que são do partido ADN. Depois de eu fazer todo um. Depois de eu estar aqui a gastar todo o meu latim, se falar, bababá, e ele, pá, muito motivado, muito animado, vira-se para mim e diz-me assim: olha, você, oh, muito obrigado pela aula que nos deu, muito obrigado. Olha, o senhor, pá, excelente orador, você, pá, podia fazer vídeos para o YouTube, meu. Começava a fazer assim uns vídeos pequenos, depois passava para uns vídeos maiores. Os portugueses metiam o inglês, pá, e sabe, depois você pode ganhar dinheiro com isso. Eu, não, ganhar dinheiro que o YouTube não sabia. Não sabia, obrigado, senhor do ADN. Vou votar em si. Juro, pá, juro. Não tinha capacidade imaginativa para inventar isto. E depois, para terminar, deixo-vos com esta questão para vocês refletirem. Tá bem? Refletirem para usarem no vosso dia a dia: que é pá, com quantos patos tu aguentavas à porrada? Ok? Imagina, chegavas a um sítio. E para poderes sobreviver, tinhas que andar à porrada, uma porrada sincera, com patos. Com quantos patos é que tu pá, aguentavas à porrada? Eu hoje, à vontade, com uns 27 patos. A partir dos 27, já não sei. Mas 27 patos, ia ser ali uma trucação fodida. Okay? Eles iam sofrer 27 patos e iam com o caralho. Okay? Fica este pensamento. Pensem em vocês com quantos patos é que vocês aguentavam à porrada. Está bem? Despeço-me com amizade. Voltamos a ver para a semana. Au revoir, merci. Tout français que écoutez cet épisode, this episode. I want to thank you. Isso, pronto, isso só sei se está mal. E eu, opá, calma, meu, calma, calma que ainda vamos chegar lá um dia, vamos chegar lá um dia. Beijinhos a todos e voltamos a ver para a semana. Beijinhos, tchau, obrigado.